em Brasília. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, intimidação de jornalistas, obtenção de dados sigilosos e tentativa de interferir em investigações. Aécio Neves afirmou que não será candidato à presidência da República em 2026. O PSDB também confirmou que não terá candidato próprio na disputa. A decisão encerra as especulações sobre uma possível candidatura do deputado que disputou a presidência em 2014 e chegou ao segundo turno contra Dilma Rousseff. A Polícia Federal realizou uma nova operação ligada ao caso Marielle Franco. A ação tem como alvo pessoas ligadas ao ex-deputado Chiquinho Brazão, condenado pelas mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes. A investigação apura um esquema de desvio de emendas parlamentares. Além de mandados de prisão e de busca, a justiça determinou o bloqueio de 100 milhões de reais dos investigados por suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra a plataforma Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. O MP pede indenização de pelo menos 120 milhões de reais e investiga suspeitas de publicidade enganosa, práticas abusivas e campanhas que incentivavam apostas com promessas de ganho fácil. E no cenário internacional, pelo menos 28 pessoas morreram após um incêndio acontecer em uma fábrica de calçados no sudeste da China nesta quinta-feira. O fogo começou no térreo do prédio, onde havia materiais inflamáveis. As autoridades investigam as causas do incêndio e os responsáveis pela empresa foram detidos. 1:04 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. No programa Cidade é Sua, da TMC de Belo Horizonte, conversamos com a Soraya Menezes, idealizadora da primeira parada LGBTQIA+, de Minas Gerais. A gente acompanha esse bate-papo agora.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá para você que nos acompanha aqui na sua TMC Transamérica, que agora é TMC. Por aqui eu, Letícia Benassi, começando mais um A Cidade é Sua. Esse programa, né, gente, que tá sempre falando de assuntos importantes. E hoje, claro, a gente fala sobre um assunto, gente, muito importante para toda a sociedade. É o mês de junho, né, que acabou há poucos dias. Foi o mês do orgulho, né, dia 28 de junho. Foi o dia do orgulho LGBTQIAPN+, essa comunidade que a gente precisa debater, precisa falar, precisa discutir muito sobre isso. E em julho agora, dia 19 de julho, a gente tem a parada LGBT aqui de Belo Horizonte. Então, a gente vai falar sobre esse assunto tão importante, os avanços da comunidade LGBT, os desafios, né, que permanecem aí, o papel da sociedade, o papel do poder público, o papel dos movimentos sociais na promoção dos direitos humanos e da diversidade. Para falar sobre isso com a gente, eu convidei aqui a nossa Soraya Menezes, né? Ela que é idealizadora da primeira parada LGBT de Minas Gerais. Soraya, é um prazer ter você aqui com a gente, na Cidade é Sua, viu?
O prazer é todo meu. Inclusive, é importante estar debatendo o assunto da questão da homossexualidade, inclusive de preconceitos, da homofobia. Infelizmente, hoje ainda existe muitos assassinatos, com tantos avanços que a gente tem, ainda muitas mulheres transexuais, travestis, mulheres lésbicas, enfim, toda a comunidade sofre de violência e de assassinato constantemente.
Verdade. Soraya, agora eu queria que você contasse pra gente, como é que surgiu a ideia de realizar a primeira parada LGBT aqui de Minas Gerais? Como é que foi? O que que motivava ali os organizadores na época? Como é que foi? Vocês imaginavam que esse evento alcançasse a grandiosidade que ele tem hoje em dia?
Bom, na realidade, veio essa ideia quando eu estive em São Paulo, né? Uhum. Estive lá em um congresso da CUT, que eu era sindicalista na época, e vi a primeira parada lá de São Paulo e vim com essa ideia para Belo Horizonte, conversei com algumas pessoas, né? Muitas pessoas falam, ah, não, isso acontece só em Rio, em São Paulo, aqui em Belo Horizonte não vai acontecer. Mas a gente ousou, nós fizemos a primeira parada, muitos invisíveis, né? A maioria com invisibilidade, porque tinham que se fantasiar se mascarar, porque senão ou perdia o emprego ou a família não sabia. Então era desafios que estavam para as pessoas, né? Uhum. E enfim, foram 12 pessoas que nós saímos, né, às ruas. Muita gente falou: olha, Soraya, vamos ficar parado aqui, porque são poucas pessoas, a gente vai caminhar as ruas de Belo Horizonte. Eu falei: não, nós vamos continuar, nós vamos marchar, nós vamos andar. Eu acho que foi a decisão política mais acertada, porque se nós ficássemos parados ali na Praça 7, né, não ia ter a questão da primeira parada. Nós andamos por Belo Horizonte, tentamos um diálogo com a sociedade. Era um carro, não era muito grande, não era esses trem elétricos que hoje tem, com a imensidão, mas enfim, nós cumprimos o papel. E aquela primeira parada, né, porque as paradas têm temas, e eu digo que a primeira parada, o tema dela era: vai acontecer, a parada vai acontecer. Aí aconteceu, né?
E aconteceu, com certeza. Gente, 12 pessoas que tinham nessa parada. Como é que é pra você hoje, Soraya, você olhar, a do ano passado tinha 360 mil pessoas. Como é que é olhar esse mar de gente na parada de hoje e você imagina, eram só 12 pessoas. Como que é ver esse mar de gente hoje nessa parada, que é tão famosa já e tão movimentada aqui de BH?
Eu devo confessar que eu fico muito emocionada e choro, muitas vezes choro. E a parada de Belo Horizonte, ela tem um diferencial, porque ela é tida como a parada mais politizada, uma das paradas mais politizadas, porque assim começou, porque eram mulheres, né, trabalhadoras no banco, na saúde. Então, para além da visibilidade das bandeiras de luta, tinha a questão do trabalho também, né? Uhum. Das reivindicações trabalhistas. Então, nós não íamos às ruas simplesmente por conta do orgulho. Para além do orgulho, nós somos LGBT, mas nós queremos dignidade, nós queremos saúde de qualidade, trabalho de qualidade. Não é só dinheiro cor-de-rosa, porque as pessoas nos veem até hoje na parada enquanto dinheiro cor-de-rosa, mas é para além disso, é reivindicações, né? Enquanto cidadãos que quer o seu direito, nem mais nem menos, né? Mas o direito.
Exatamente. E qual que é a importância de manter esse caráter político da parada? Porque esse ano o tema de vocês fala sobre democracia também, então tem aquela coisa politizada, né? Qual que você acha que é a importância de manter esse caráter na parada?
Infelizmente, nós estamos vivendo em um momento muito cruel para todos os setores oprimidos da sociedade, para mulheres, negros, quando a liberdade de se matar uma mulher e se achar certo, quantos feminicídios nós temos, quantas mulheres por conta do machismo, por conta de que se vê a mulher enquanto propriedade, né? A questão do quantos e quantos negros estão sendo massacrados com preconceito. E nós não podemos normalizar isso. Transexual, travesti sendo assassinado à luz do dia. Então, assim, nós estamos em pleno século XXI, nós discutimos os avanços que a comunidade teve, claro que teve, mas ao mesmo tempo, infelizmente, a gente conversa sobre a brutalidade que acomete nossa população. E é importante, principalmente no momento eleitoral, nós estamos em ano eleitoral, discutimos o nosso voto, porque o nosso voto ele vale. Não adianta a gente votar naquele que vai ser o nosso opressor. Uhum. Não adianta votar naquele que vai nos oprimir, não vai votar nenhuma lei que nos beneficia, né? Muito pelo contrário. E nós vamos estar nas ruas dizendo: nós temos que mudar esse Congresso, nós temos que mudar a cara disso. E nós temos que parar de ser assassinados, né? Com a conivência, inclusive, de Estado, conivência de muitos parlamentares, inclusive, né? Que usam da tribuna para nos atacar e com isso permitir que nós sejamos agredidos fisicamente nas ruas. E a sociedade acha isso muito normal. Nós não podemos achar isso normal.
virou uma banalização, né, Soraya? A sensação que eu tenho, mas uma sensação, assim, de que parece que banalizou-se os crimes contra a mulher, contra os negros, contra pessoas trans. Então, assim, ficou uma coisa muito banal, né, como você disse. É, parece que normalizou-se isso, né?
E o que dói mais é ver isso como normal. A normalização, a banalização. Que quando se fala que uma mulher foi assassinada, porque... E muitas pessoas já perguntam, mas o que, que foi que ela fez, como se tivéssemos no século passado?
Como se isso pudesse justificar a morte.
A morte. E quantas e quantas, só por dizerem não, só por não querer um relacionamento, elas são assassinadas. Então, a parada é para além somente dos direitos LGBTs. É para os direitos das mulheres, os direitos das questões da negritude, né? Quanto, nós tivemos aí, acho que foi em São Paulo, que foi policial numa escola porque uma menina desenhou Iansã. Então, nossas religiões também estão sendo atacadas, entendeu? As religiões afro. Então, quando se discute direitos LGBT, você notou que nós discutimos um mote de todo um setor oprimido.
Sim.
Que é isso que a gente tem que fazer. Não é só a questão LGBT, só LGBT, porque nós somos mulheres, mulheres negras, mulheres trabalhadoras, e temos a orientação sexual de lésbica, mas somos mulheres que sofremos ataques constantemente.
Exatamente, entendo. Agora, na sua avaliação, quais são as principais, hoje, as principais demandas necessárias para a população LGBT, para a comunidade?
Olha, nós podemos dizer a questão de segurança.
Uhum.
Temos que ter mais segurança, né? Porque... E muito mais, assim, um diálogo com a sociedade como um todo. Porque temos que ter um corpo de policiais preparado para atender a população, tanto de mulheres LGBTs. E uma das nossas bandeiras de luta também, e que eu converso muito com essa juventude que está aí, é de não deixar retroceder nem um milímetro a mais do que nós já conquistamos. Em 2011 nós conquistamos a União Estável, isso foi uma vitória muito grande para nós, né? E hoje se discute de retirar esse direito. Então, a gente tem que lutar para que não se retire nenhum direito e avançar. Porque hoje a gente está lutando para não tirar os que nós já temos.
Sim.
Que é um absurdo, né?
Um absurdo. E você acha que tem uma falsa percepção de que a luta já, por causa disso, né, dos direitos que a gente já conquistou, você acha que tem uma falsa percepção de que a luta já terminou, enfim, isso?
Sim, há uma falsa percepção, porque as pessoas falam, olha, já tem novela que está aparecendo.
Sim.
Não como acontecia antigamente, que as lésbicas morriam, já está acontecendo beijo, as meninas andam de mão dada nas ruas, há um avanço, mas ao mesmo tempo nós já vimos a comunidade LGBT que o maior preconceito, o primeiro que ela sofre, infelizmente, muitos são dentro de casa. Hoje nós temos um avanço, que são as Mães pela Liberdade, que faz um trabalho legal, mas ainda nós temos mulheres que são um estupro punitivo por conta delas serem lésbicas. Ainda existe. E haja vista de várias mortes que a gente abre um jornal e a gente vê. E a gente não pode banalizar isso, porque senão a gente só vê o avanço e não vê as nossas que estão caindo, né? Estão sofrendo violência, né?
Agora, quando a gente fala da população LGBT, é correto a gente falar que as pessoas trans e travestis ainda são a letra mais vulnerável da sigla? Você acha que eles estão nesse lugar?
Com certeza. A vulnerabilidade é porque eles trazem o corpo das trans e das travestis são corpo político. Os corpos políticos, que não tem como, sabe, ela se mostra. E é político quando uma trans e a travesti, ela sai para comprar um pão na padaria, aquilo é um ato político, é um ato de coragem, né? Se ela vai assim, está na fila lá do SUS, é um ato de coragem. Então, assim, são as que têm maiores vulnerabilidades mesmo, né? E isso está aí no índice de violência, que são as que mais sofrem violência.
E quais são os principais desafios enfrentados por essas pessoas? Aí a gente fala no âmbito da saúde, da educação, empregabilidade também, né?
Sim, um dos maiores desafios, inclusive, é isto. É a empregabilidade, é o direito ao estudo, porque existe nas escolas um currículo oculto, é um currículo oculto do preconceito, né? Uhum. Que muitas vezes um gay mais afeminado, ou uma lésbica desfenho vai estudar.
A passabilidade, né? É uma passabilidade também.
E há uma evasão escolar, porque não aguenta a pressão do preconceito, muitas vezes até mesmo dos docentes, né? Uhum. E a gente tem que mudar essa cultura, porque, e aí as pessoas, elas costumam verem as trans e as travestis como das esquinas, e quando vê ela num espaço de poder, como Érica, como Júlia Santos aqui, como Duda Salabert aqui num espaço de poder, elas vão serem atacadas como são. E mulheres também, enquanto Bela Gonçalves como lésbica, a Isa como bissexual, né? E Moara lá em Contagem enquanto bissexual, elas são atacadas por serem mulheres e por serem de orientação sexual ou lésbica ou bissexual. Então, é cruel demais.
Essa questão da passabilidade, importante a gente explicar também, né, o Soraya? Passabilidade, só me corrija se eu estiver errada, viu? Até onde eu entendo, né? A passabilidade é quando um gay ou uma lésbica tem mais características, por exemplo, um gay mais afeminado e um gay não afeminado. O não afeminado tem mais passabilidade, porque ele não sofre tanto preconceito, porque ele passa passa como um hétero, não é isso? É mais ou menos isso.
Sim,
né?
É mais ou menos isso, porque nós falamos de lésbica de Spen, que isso. São lésbicas mais masculinizadas. Uhum. Claro que ela vai sofrer um preconceito, é claro que quando...
Maior do que a que tem mais aparência hétero, né?
Sim, todos sofremos preconceito, porque quando se descobre aquele preconceito, o pau que dá para Pedro, dá para todo mundo, né? Então, é assim. E é claro que quando eu saio na rua, eu sou uma lésbica de Sven, né? Uhum. Há uma diferença enquanto uma outra lésbica que não se mostra muito enquanto lésbica, mas é a mesma coisa. É lésbica, mantém o mesmo desejo, mas, enfim, quando eu digo que as trans e as travestis têm um corpo político, nós também temos os homens trans também.
Sim.
Os homens trans também que sofrem, inclusive em relação à saúde. Recentemente nós tivemos aí um homem trans que deu à luz, né? Uhum. Que foi assim, o pessoal acha, mas tinha que encarar como se fosse uma normalidade, e ainda encara como se fosse, né? Ainda os homens trans passam por constrangimento quando vão ao posto de saúde para marcar um ginecologista, né? Uhum. Então, assim, ainda há muito estigma, muito preconceito. Diferentemente, por exemplo, enquanto uma lésbica vai ao ginecologista, né? E é tudo bacana, não, vai lá. Mas quando você chega dentro do consultório, também você é vítima de preconceito. Porque o ginecologista já te pergunta se você usa algum tipo de concepcional, você fala que não, e ele fala, mas como é que você se previne? Você fala que não, eu sou lésbica, e ele te ignora. Quando não ignora, te dá um cartãozinho de um psiquiatra ou de um psicólogo, que acontece.
Olha.
Aí eu digo, se acontecer isso com vocês, faça imediatamente um boletim de ocorrência, porque não é certo fazer isso. O médico, ele não pode, o ginecologista não pode fazer isso. Então, por favor, chame imediatamente, faça um boletim de ocorrência e vamos denunciar, porque se a gente não denuncia, esses médicos vão continuar fazendo isso.
Vai continuar existindo, né? Infelizmente. Agora, ainda falando sobre as pessoas trans, você acha que eles sofrem mais preconceito do que as outras pessoas da comunidade? Do que as lésbicas, do que bissexuais? Você acha que existe é mais difícil para as pessoas trans?
A gente não pode mensurar o tamanho do preconceito, que muitas vezes tem mulheres que sofrem muito preconceito e às vezes não aparece na mídia. Elas são chantageadas, né? São exploradas sexualmente. Se você não transar comigo, eu conto. Em pleno século XXI, sim, acontece. Então, a gente mensurar o tamanho do preconceito, o tamanho da dor, eu acho que fica um debate muito raso. Mas para a gente dizer de nível de violência, de nível da vulnerabilidade, né? Claro que as mulheres trans e travestis de vulnerabilidade, né? Mas em vista de preconceito, né? Eu acho que mensurar se um sofre mais do que outro, eu posso até estar pecando aqui de dizer que sofre mais ou menos.
Cada um tem a sua dor.
Cada um tem a sua dor.
Agora, o Brasil é considerado um dos países mais violentos, né? Para pessoas trans. E que fatores você acha que ajudam a explicar esse cenário, assim, em questão estrutural do nosso país?
Primeira coisa é a educação, né? A educação, acho que a educação é o canal para tudo. Se uma criança, ela for educada para odiar gays e lésbicas, ela vai odiar. E é como aí as pessoas falam, não, mas como que o pai não vai me ensina isso? Mas as atitudes, o falar, sabe? Então, o ambiente que aquela pessoa vive, muitas vezes o machismo, que muitas vezes um menino gosta de brincar de boneca e ele não é gay, às vezes o falar dele, então o pai já fala, deixa de ser mulherzinha, fala igual homem. Então assim, a estrutura, toda essa estrutura de violência, ela vem assim, são estruturantes tanto do Estado, né? Porque nós tivemos aí as fases de preconceito violento. Primeiro, nós tivemos o preconceito, a violência contra os homossexuais enquanto pecado. Se morria uma cabra, era porque era pecado. Depois nós tivemos uma outra que era questão de doença, né? Olha, nós vamos fazer a laparotomia lá em Barbacena, nós vamos mexer com o cérebro, é doença, é aquela questão toda. Então a gente teve o pecado, a doença, e depois nós tivemos o crime, né? Que a gente teve na década de 70, 80, né? Os bons costumes, né? Aquela questão não. Então nós tivemos o pecado, o crime e a doença. São três. E hoje, na atual conjuntura, nós estamos vivendo os três, que é o pecado, a doença, né? E parece que os três, nós andamos uns 40 anos para trás, que vem três, que ainda que se fala que é pecado, que se fala que é doença, que se fala de crime, de criminalização da questão da homossexualidade. E aí, fica difícil uma sociedade estruturante você falar como que acontece o preconceito. Acontece dentro dessas três questões da sociedade que eu falei.
Eu ia te perguntar sobre isso, porque vou até colar aqui, gente, essas estatísticas. Entre 2015 e 2024, os registros de violência contra homossexuais e bissexuais cresceram 212%. Entre pessoas bissexuais, olha só, o aumento foi de 781%. É muita coisa, né? O país registrou quase 60 mil casos de violência contra homossexuais e bissexuais. Entre pessoas trans e travestis, foram mais de 35 mil notificações em 10 anos. Então, assim, parece que aumento, é como você disse, parece que juntou tudo, né? Os três fatores que a gente via antigamente, como você fez essa ordem cronológica aí, parece que juntou tudo nesse momento. Você acha que a gente está diante de mais violência? O que aconteceu?
As pessoas elas estão perdendo o medo de denunciar. Enquanto as pessoas estão perdendo o medo e a vergonha de matar e agredir. Então, assim, há um aumento quando há um discurso de ódio contra uma comunidade. Uhum. Um discurso de ódio. Nós vimos isso, nós estamos assistindo isso contra as mulheres, gente. Um discurso de ódio. E aí, que acontece? Feminicídio aumenta. Porque o homem se acha lá no direito de matar. Ele se acha o dono, né? E aí também, aí a gente vai com a questão das homossexualidades, as pessoas estão se achando no direito de matar. Ah, ela não aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E aí ela tem que se perguntar, e aí você tem que perguntar também, você está pedindo alguém em casamento? Você pode aceitar ou não, mas você não pode aceitar aquilo que é da cama do outro, aquilo que é o outro que está fazendo. Aí já é difícil, né?
Você disse uma coisa muito importante antes também, a respeito das crianças, né? Às vezes você falou que o menino está brincando de boneca e tal. Eu vejo no mundo de hoje, aí já é até outro assunto, a gente vai para o assunto de criação de filho, uhum. inclusive, mas que tem a ver também, até porque nós somos mães também, né? Mulheres uhum. lésbicas também podem ser mães e tudo mais. A gente vê muito essa coisa da criança já ser sexualizada, né? Não sei nem se essa é a palavra certa, viu, gente? Mas, tipo assim, o menino tá brincando de boneca, ah, não pode, a menina brincar de carrinho, não, vai ser lésbica, vai ser sapatão. Então, assim, a gente vê essa coisa nas... Deixa as crianças serem crianças, né, gente? Essa perturbação com as crianças que a gente vê hoje em dia também, né?
Há uma preocupação muito grande aonde que não deve.
Uhum.
Porque a gente deve preocupar quem toca no corpo do meu filho. Cuidado com os pedófilos.
Exatamente.
E aonde que estão, gente? Onde que estão? Uma grande maioria de... Já é comprovado em pesquisa que uma grande maioria que sofre violência sexual é dentro de casa.
É dentro de casa.
É dentro de casa. Então, assim... Não querem que um absurdo, que as crianças vão à parada, que é um debate. Porque ali ela está sendo educada a respeitar a diferença, a ver o diferente. Aí tem esse debate de não, as crianças, elas não podem ir à parada, mas podem muito bem ficar assistindo um programa onde a mãe, né, Paulo, tá matando o filho matando a mãe, são reportagens que as crianças ficam ali assistindo na rua, né? Aqueles abre o jornal, é tiroteio, é aquela coisa toda. Então, onde há um ambiente de amor, de igualdade, não vai ver é a violência. Então é por isso que tá violência gerando violência, né? Sim. E deixar as crianças no lugar de criança, elas tendo a inocência dela, brincando, falando as coisas que elas querem falar. E é claro, e a gente com o nosso olhar, eu também sou mãe, a gente olhar com o nosso olhar cuidadoso, não aquele olhar que vai condenar todo mundo, mas o olhar de cuidado com nossos filhos.
Exatamente. Agora... Assim, a gente falou dessa violência, né, que acomete toda a nossa comunidade. Quais políticas públicas você acha que são fundamentais assim, para combater esse cenário, para mudar esse cenário?
Olha, é importante ser políticas públicas mesmo. É uma política que vá acontecer, mude o governo ou não mude o governo.
Uhum.
Por exemplo, umas ações pedagógicas. Ações pedagógicas dentro das escolas. Ações pedagógicas nos espaços, porque para mim a educação é tudo. Educação nos espaços da saúde também. Formação, por exemplo, eu falei de ginecologista, falei dos médicos aqui. Nós temos um programa, veja bem, é programa, não é políticas públicas, que tinha que ser políticas públicas. Nós temos um programa que é o BH de Mãos Dadas contra a AIDS, que ele faz capacitação dentro dos postos de saúde, não sei se você conhece,
uhum.
faz um trabalho dentro das escolas para falar sobre violências, faz um trabalho dentro das comunidades. Isso tinha que virar políticas públicas, não programa, né? E isso daí no Brasil todo, dentro das escolas, de falar sobre violência, o que é violência, o que é racismo. Porque você vai numa escola que a violência contra a mulher é normalizada, os meninos estão dando bicudo nas meninas, correndo para lá, batendo. Quer dizer, isso está normalizando. E se... E eu fui há algum tempo conversar com algumas alunas que eu fazia esse trabalho, eu falava, se valoriza, não deixa os meninos fazer isso com vocês. Porque é a mulher permitindo e o homem batendo. Então, a gente tem que começar pela educação básica, enquanto políticas públicas, não enquanto programa.
Mas às vezes também as crianças veem isso dentro de casa, né?
É como você disse, é o espelho.
De estrutura, é o espelho. Às vezes o menino, a menina vê a família, né? Vê aquilo dentro de casa, vai reproduzir aonde? Na escola.
Na escola. É um mundo muito de violência. É, assim como os LGBTs, o primeiro lugar que eles sofrem violência é dentro de casa, o primeiro ensinamento também que se tem é dentro de casa, de violência, de todas as nuances que a gente assiste aqui enquanto os nossos adolescentes, é dentro de casa, né? Infelizmente.
Agora, Soraya, você acha que existe preconceito dentro da própria comunidade LGBT?
Sim, com certeza. Com certeza. Existe sim. Porque dentro, por exemplo, do movimento negro, né? Existe a questão do preconceito em relação à questão da homossexualidade. Então, por exemplo, quando tem um homem negro, gay ou uma mulher negra que é lésbica, né? Muitas vezes sofre preconceito dentro da sua comunidade de negritude. E também em relação à questão dos homossexuais. Tem muito preconceito dentro do eu não ando mais com as lésbicas, desfenho, aquela coisa. Tanto é que se fosse a comunidade unida, existia um movimento nacional de unidade. E não existe. Nós temos vários movimentos que não tem uma unidade com outro. É um movimento nacional, daqui o outro movimento, aqui outro movimento. E é importante existir um debate dentro do movimento LGBTQIA+, sobre a questão do machismo, sobre a questão da opressão da mulher, que eu acho importante, e em relação a todas as questões do setor oprimido. Porque não é que seja um setor oprimido que não tenha preconceito, tem. Isso tem que ser trabalhado. E tanto a questão do negro quanto a questão da mulher. Porque quem beneficia a gente com essa divisão é o próprio capitalismo, que querem nos dividir. E nós não podemos deixar isso. Nós temos que unificar a nossa luta.
Você acha que a comunidade precisava se unir mais, então?
Se unir com mulheres, negros. É o setor oprimido se unificar. Se unir contra essa opressão que está tendo aí.
É, porque eu já vi preconceito, por exemplo, com as pessoas bissexuais.
Sim.
Eu já vi comentários maldosos de dentro, né, de lésbicas, de gays, falando sobre as pessoas bissexuais, falando sobre as trans, os não binários.
É falta de conhecimento. O que é a bissexualidade? É a afetividade que a pessoa vai ter tanto com sexo quanto com outro. É essa afetividade. Então, você viu que quando você falou do número de violência, o tanto que tinha da questão da bissexualidade?
Sim, 781%.
781%.
Né?
Então é muita coisa. Porque as pessoas também não conseguem ver que uma pessoa pode ter variedades de diversidades, de gosto. Olha, eu tenho uma afetividade para um homem, eu tenho uma afetividade para uma mulher. A sociedade ainda não está preparada para isso. E a própria comunidade não. Então, é preciso debater o que é de fato a questão da bissexualidade. É um querendo tomar conta da cama do outro, né? Não se pode fazer isso. Cada um vigia a sua cama.
Olha só, e recentemente a gente teve aqui em Belo Horizonte o primeiro plano municipal de políticas para a população LGBT, que é a PN+, né? Que foi resultado de mais um ano aí de debate, né? De pesquisas. esse lançamento, qual que você acha que é a importância desse primeiro plano municipal em prol aí da comunidade?
Olha, eu fiquei muito feliz, porque já é um avanço.
Sim.
É um avanço e eu sou daquelas pessoas, sabe? Que tem muitas pessoas que a gente tem uma vitória, eles falam assim, ah, mas isso, você tá feliz por isso? Não, eu fico
só
feliz.
Isso.
É só isso. E às vezes não fez nada para ter nem aquilo. Então eu achei um avanço e é um dos primeiros passos e a gente pode dizer, gente, daí a gente pode, daí para mais, né?
Daí para mais, é. Mas assim, o que você acha que esse plano representa na prática para a população LGBT daqui de Belo Horizonte?
Olha, eu acho que vai ter praticidade de procurar os órgãos competentes, as secretarias. Já tem um plano. Isso daí já remete assim, não é coisa assim que vai acontecer, já está acontecendo. Então, já tem um direcionamento,
sim,
né? Já tem um direcionamento.
Sim. E você acha que a empregabilidade ainda é um problema para a população LGBT?
Sim, é. É muito grande. Haja vista que a gente passa ali na Praça 7, a gente vê uma quantidade de lésbica de espanha ali, com aquelas placas de vender ouro, de tirar muitas, muitas também no serviço, aquele serviço de telefonia, gente, como é que chama? Só fica atendendo.
Telemarketing?
Telemarketing. Porque não vê o rosto. Então tem muitas lésbicas na telemática, muitos gays também na telemática. Então a empregabilidade ainda é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar mais isso. Porque é muito difícil.
Você acha que isso acontece nos trans também, né? Acho que a população trans sofre muito com isso. Você acha que isso acontece por conta do físico mesmo? As pessoas não estão acostumadas. Por que você acha que isso acontece?
Ah, são várias coisas. Por exemplo, uma lésbica de Spain, ela vai ir para uma escola para dar aula, uma particular, ela não vai ser contratada. Nós vimos aí há pouco tempo, aqui em Belo Horizonte, o caso de uma professora, isso, né? Que ela foi mandada embora.
Pelo que eu vi, ela nem era de Spen, viu, gente? De Spen
não.
É a lésbica que tem a aparência mais masculina, né, Soraya? Eu acho
exato,
que é isso.
É isso.
E a menina dessa professora
não
que
era.
Foi mandada embora, parece que o caso, ela mostrou a foto da namorada dela pra uma criança, né? E ela foi mandada embora e ela nem tinha a aparência de Spen, que é
não,
o que a gente
não
tá
tinha,
falando.
Não.
Né? Então, assim,
ela não tem, né?
Não tem.
É. Então veja bem o grau de. Aí quando a gente fala de empregabilidade, isso é um exemplo, né?
Sim.
Você pode ter um emprego, mas você tem que se esconder. Você tem que entrar dentro do armário. É um armário que a sociedade vira e mexe e quer nos enfiar nele. Quer que a gente fique dentro dele, sabe? Isso é um complicador de você passar horas no seu trabalho. E você ter que se esconder, veja bem, além de cansar trabalhando, tem que se cansar de se esconder.
É tão difícil, gente, a gente sair do armário, né, Soraya? A gente ser quem a gente é, para você chegar no emprego e você ter que se esconder, como você disse. Então,
é difícil, principalmente o mais difícil é para você mesmo.
Sim.
O sair do armário, primeiro, é para você. Primeiro você vai se sentir diferente de outras pessoas, vai se sentir diferente das suas amigas, que as amigas falam de namorado, falam de perna bonita, de homem bonito, e você vai olhar para ela e vai achar ela bonita, né? Então, e você não vai aceitar aquilo. Você pode até tentar namorar uma pessoa, mas você vê que não é bem aquilo, que você não está se encaixando naquele lugar que a sociedade está te colocando. E aí você vai se descobrir enquanto diferente e você não tem um modelo para seguir. Você não tem. Não, hoje nós temos muitos, né, modelos.
Muita representatividade, né?
Muito, a representatividade, os modelos de lésbico, assim, né? Mas o difícil é para assumir para você. E quando você assume para você, eu digo que é um luto. é como se fosse um luto, que você vai enterrar sua heterossexualidade e você vai a não aceitação. Você não vai aceitar, não vai fazer oração para mudar e tal, e depois você vai tentar uma negociação. Olha, se eu namorar e tal, e depois aceitação. Então são fases de luto que você passa, de enterrar sua heterossexualidade e de viver a sua lesbianidade. Aí sim. Ou o caso também das bissexuais, que também é difícil, que ora ela sente desejo e ela, a pessoa fica confusa, porque ela não entende o que está acontecendo com ela, e é um sofrimento. E muitas vezes ela não pode conversar com a amiga dela que é lésbica, porque ela não vai entender, que ela vai falar.
Ou vai ter preconceito com
ou
ela.
Ou vai ter preconceito.
Achar ela confusa. Então, você decide, né?
É, você decide, você tá confusa. Então, é uma realidade também difícil, né? E a mulher trans também é difícil. Ela vai nascer enquanto menino, biologicamente enquanto menino, vai ter lá o pênis e tal, mas ela vai se olhar no espelho e vai falar, gente, esse corpo não me pertence, esse corpo não é meu, e vai ter um sofrimento mental que leva muito ao suicídio.
Sim.
Se matam, né? E é isso, a dificuldade que se tem.
Porque que desespero deve ser você nascer num corpo que você não gosta, num corpo que não é seu, né? E aí as pessoas de fora, pensa, você tá num corpo que não é seu e cheio de gente de fora falando que você tem que ficar com aquele corpo, você tem que ser aquilo que você não é. E você ali dentro, preso, né, com a sua alma presa ali dentro, querendo sair e não poder. Então, assim, justifica, infelizmente, essa quantidade de suicídios, né, que a gente vê nessa população.
Muito suicídio.
E uma coisa também interessante que você disse é essa coisa da gente, da heteronormatividade também, né? Eu vivi uma heteronormatividade muito grande, muito tempo, eu vim de uma cidade muito pequena, né? Cidades pequenas, principalmente em Minas, né? A gente tem essa cultura do... É uma cultura que ser gay, lésbica, LGBT numa cidade pequena é uma coisa muito complicada, porque ninguém ainda, as pessoas são menos avançadas um pouco do que a gente fala, esse debate que a gente está tendo aqui, né? É muito difícil você ver isso numa cidade pequena. Então muita mulher enfrenta também essa heteronormatividade, que é o quê? Você ficar num armário achando que o normal é você ser hétero mesmo, achando que o que você sente não tem muita validação, né?
Sim,
que o normal
sim.
É você ser hétero e todo mundo sendo, né? Então por que eu não me encaixo aqui?
Sim.
É o padrão, né? Então assim, infelizmente a gente vê isso muito aqui no nosso país também, né?
Infelizmente ainda tem essa questão da criação de nós mulheres sermos criadas ainda pro casamento.
Sim,
né?
Sim.
E aí você vê quando você vai na sua casa, você pode estar uma mulher que tem várias graduações, né, vários doutorados, e aí você vai na sua casa, a pergunta vai ser, e aí, você vai casar?
E os namoradinhos?
Os namoradinhos. E a família. Eles não perguntam como é que vai sua carreira, olha
não,
como é que tá.
Verdade.
Nossa, aqui minha filha é uma advogada. Não, ela não adianta você ser advogada, você tem que casar. Ainda é essa cultura, e ainda quando a mulher é casada, ela também sofre. Porque às vezes ela decide não ter filho, ela decide viver com seu marido ou com a sua companheira e tal. E aí a cobrança, e o filho, você não vai me dar um neto, que não sei o quê. Nós mulheres somos cobradas assim
o tempo todo,
o
né?
O tempo todo.
Aí você falou uma coisa também aí que me lembrou a gente falar sobre, quando você falou sobre a bissexualidade, né? Que a pessoa ficou confusa, né? Porque ela é sempre questionada, a gente tá sempre sendo questionada. Me lembrou também essa coisa do, a gente não tá acostumado no nosso país, na nossa geração, talvez, não sei, a falar sobre desejos, né?
Sim.
A conversar sobre isso, olha, e a aceitar também. Por exemplo, a pessoa bi, né? Olha, eu tenho desejo por homem e mulher, mas a sociedade não vê isso de uma forma como natural, né?
Sim.
Então, assim, não respeita isso. Então, a gente não tá... A gente tem que se habituar também a falar sobre desejo, a quebrar... Existe um tabu muito forte quando a gente fala sobre isso, né?
Eu acho que o advindo do HIV/AIDS foi uma faca de dois gumes. Do lado tava aquela questão, né? Das ISTs e tudo. Mas abriu um debate sobre a sexualidade.
Uhum.
Abriu. Saiu do quarto e foi para a sala e foi para os salões. e foi discutido, abriu-se um debate sobre a sexualidade, sobre desejo, sobre a cama, entendeu? Inclusive, como que era transmitido, através do ato sexual, e aí passou-se a discutir a sexualidade. E aí nós começamos a discutir desejos, prazeres, através aí da década de 80, porque nós tivemos aí a questão da pílula, que é a liberdade para a mulher ir para a cama e aquela questão, sim, toda. E aí, mas não tínhamos a questão da sexualidade em si. E aí, através do advindo da questão da AIDS, se abriu um leque para discutir a sexualidade, né?
Sim. Agora, Soraya, voltando a falar sobre a parada, qual que você acha que é a importância da gente ocupar esses espaços, assim, ocupação, espaços acadêmicos, culturais, ocupar espaços institucionais? Qual que você acha que é a importância disso para a comunidade?
Eu acho importante porque quem é invisível, quem não existe, não pode reivindicar direito. Então as paradas, elas tiveram assim uma importância significativa para dizer nós existimos, para que pudéssemos sentar com governantes, com parlamentares e dizer nós queremos isso, nós precisamos disso, a nossa comunidade precisa disso, porque nós mostramos número na rua e as reivindicações. Eu costumo dizer que é político. Claro, a gente gosta de uma festa, a gente gosta de um auê, a gente gosta, claro, lógico, quem não gosta, mas nós temos que ter o nosso momento político de reivindicação. Inclusive, esse momento de estar nas ruas, muito importante, que a comunidade LGBT tem que mostrar que está contra esses assassinatos, está contra muitos parlamentares que vêm zombando da nossa comunidade. E é uma questão política de estar ali nas ruas. Nós existimos e nós queremos o nosso direito, nem mais nem menos, né? Porque nós pagamos impostos, nós somos, cumprimos com tudo. Então nós também queremos todos os direitos. E a importância de ocupar as ruas é que nós vamos demonstrar o quanto nós somos. Nós somos muito. Nós estamos na escola, nós estamos lá, todo, pessoal, empregada doméstica, advogado, enfermeiro, nós da comunidade LGBT, nós estamos em todos os lugares.
E de uma forma geral, assim, o que você acha que tem que ser feito aqui em Belo Horizonte para a cidade ser mais inclusiva para as minorias, né, como você diz, para nós oprimidos, né?
É, para nós oprimidos. Ó, o primeiro passo de tá aí são políticas de fato públicas, de fato. Não é programas, né? Porque programa, só para você ter uma ideia, nós não temos nenhuma lei legislativa federal para nossa comunidade. Nós não temos. Então o judiciário, ele está muito mais à frente do que o legislativo. Ele está muito mais à frente. Então, para que uma cidade possa estar assim, cumprindo com essas questões, de fato, criminalizando as pessoas que tá com preconceito, que debocha, que faz isso. Inclusive, pessoas públicas, homofobia é crime. Homofobia é crime. Então, a partir daí, e de ter políticas públicas, não programas, mas políticas, que vai entrar prefeito, sair prefeito, e vai continuar aquela política, né? O que acontece é que a gente tem muitos programas e que não é uma política pública de fato.
Agora, 27ª Parada do Orgulho, gente, dia 19 de julho, né?
19 de julho.
Tá chegando aí o tema Democracia, Nosso Voto, Nossas Vidas. Como a gente falou aqui hoje, né? É um evento totalmente politizado, né? Como, sim, é que vocês chegaram nesse tema e como é que vocês escolheram esse tema? Qual que é a importância da gente falar de voto, né? Nesse momento.
Esse tema, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, o CELOS, abriu uma votação nas suas redes sociais. Então, a comunidade toda escolheu. E é bacana, né? Que foi democrático, que teve votação. Sim. Teve vários temas, mas esse foi o escolhido, assim que foi. E aproveitar que está aqui, é importante dizer que no dia 18, né, nós vamos ter a nossa segunda marcha das mulheridades, que vai ser a marcha de mulheres lésbicas, mulheres héteros, trans, vai ser a marcha das mulheridades unidas contra essa onda de violência que está em Minas Gerais. Então vai ser a segunda e vai sair da porta da prefeitura, concentração a partir de 12:00, e vai ter o festival Fuzuê, que é lá na Serraria Souza Pinto, né? Uhum. E que brevemente vai estar com os ingressos para ser retirado.
Ótimo.
Vai ser uma semana de muita atividade.
19 de julho, gente, quase chegando. Soraya, como é que foi para você? A gente falou muito aqui hoje de sair do armário, né? Desse bicho, esse preconceito, de estrutura familiar, de estrutura na escola. Como é que foi para você lá alguns anos?
Não foi fácil, né? Não foi fácil. Não foi fácil porque até hoje não é fácil, então na minha época o difícil foi para mim. Quando eu estava dizendo que a dificuldade de se
aceitar,
de se assumir, eu estava falando de mim mesma, que foi difícil. As minhas amigas falavam um assunto, eu queria entrosar naquele assunto, mas eu não conseguia. Então houve uma dificuldade. Mas quando você se assume, isso é libertador. Quando você sai do armário, ninguém consegue te colocar de volta.
E o que você diria agora para alguém que está ouvindo ou assistindo a gente, que tem medo disso, né? Tem medo do que os outros vão pensar, tem medo principalmente da família, né? Eu acho que a gente tem muito medo de decepcionar os nossos pais, decepcionar familiares, decepcionar quem a gente ama. Eu acho que rola esse medo, assim, grande, mas eu acho que o pior é o medo de não, assim, de não. A pior coisa é não poder ser a gente mesmo, né, Soraya? O que você diria para essa pessoa que está com esse receio, assim?
Olha, eu costumo até falar assim com o pessoal, que eu nunca vi um atestado de óbito falando assim: a mãe morreu porque o filho é gay, a mãe morreu porque o filho é gay. Porque o pessoal fala: minha mãe vai morrer, se eu contar, ela não vai sobreviver. Não, não existe. Vai existir uma dificuldade, vai existir uma não aceitação, vai existir vários problemas, mas que vão ser resolvidos. Não vai existir essa questão: vai desmaiar? Desmaia, mas não vai morrer. Então a questão é o diálogo e a sinceridade. Porque muitas vezes você escondendo, todo mundo da rua sabe, de menos a só. E quando ela descobre pela boca de uma outra pessoa, é pior. Então, com todas as dificuldades, o sair do armário, ninguém tem o direito de falar o horário que você vai sair, a hora que você vai sair. Olha, você vai. É a hora que você estiver preparado, com o coração preparado. Se você estiver preparado para um diálogo, uma conversa franca, aí sim. Mas se você não estiver preparado, né, você vai continuar dentro do armário, mas já se programando para sair dele, porque viver dentro do armário, gente, é sufocante. É muito sufocante e acaba com estresse, problema de saúde, problema mental, né? E quando não, até leva a pessoa ao suicídio. Então, vamos respirar fundo, serenar o coração e ver o momento certo.
E para as pessoas que não entendem a comunidade, que tem preconceito ainda, que a gente não consegue fazer essa conscientização nas pessoas, o que você diria, Soraya, para essas pessoas que ainda têm uma certa homofobia, ou às vezes nem é homofobia em si, mas tem uma certa dificuldade em entender? Porque tem gente que eu percebo que tem um preconceito meio velado, assim, mas tem uma certa dificuldade em entender como é que as coisas funcionam, como é que funciona essa orientação sexual, essa questão.
Olha, na verdade, a pessoa que tem a homofobia internalizada, ela tem que trabalhar com isso também. Ela tem que trabalhar. Porque uma coisa é a pessoa ser ignorante. O ignorante, gente, é de ignorar, é de não saber, né? Porque muitas vezes a pessoa é homofóbica porque não sabe, né? Uhum. Ela não sabe. Então, é procurar entender a questão. Por exemplo, o que que vai atrapalhar na sua vida do amor de uma outra pessoa? Uma reflexão. O que que vai te atrapalhar? Tá te atrapalhando em alguma coisa? A pessoa viver a vida dela amorosa com a outra? Tá te tocando? Se tá te tocando, você tem que fazer uma terapia, porque às vezes você é um desejo oculto de você viver aquela relação com aquela sexualidade que você não tem coragem. Agora, se não te incomoda, você vai refletir o que que o outro, o amor do outro. Você foi pedida em casamento? Você foi pedida, você que vai casar, é você que vai morar. Ah, não, não é eu, é outro. Então, não é com você. Então, você vai viver a sua vida, porque a gente, às vezes, não consegue nem viver a nossa vida direito e quer viver a do outro. Então, a cama do outro é a cama do outro. A sua cama é a sua cama.
Soraya, eu vejo que você, como idealizadora, né, da parada LGBT aqui de Minas Gerais, vejo que é um legado, né? Então, assim, imagino que você trabalhe com outras pessoas, com novos ativistas, né, que estão chegando, novas gerações de ativistas que vão chegando, assim como você chegou e criou a primeira vez. O pessoal está continuando aí essa parada. O que que você diria para os novos ativistas LGBT nesse momento?
Muita força, coragem e não desistir, porque o enfrentamento é muito grande, são vários os problemas, são vários os fundamentalistas, são vários muros que nos impedem, mas a gente tem que quebrar esses muros e, enfim, ir à liberdade e construir a nossa independência de liberdade sem preconceito, né? Uma vivência sem preconceito. E se aquela pessoa não tiver te aceitando, não precisa, mas ele tem que te respeitar, porque nós temos uma lei que nos garante o respeito. Então é isso, é lutar e lutar e lutar.
Muito bom, gente, esse foi o A Cidade é Sua. Soraya, quero te agradecer muito pela presença aqui com a gente, foi um prazer falar desse tema que é tão importante. Sim. E eu acho que a gente está cheio de avanço aí, né? Há uns anos atrás, acho que não sei se a gente poderia ter essa conversa aqui. Sim, somos duas mulheres da comunidade, que eu também sou da comunidade, conversando, tendo esse debate aqui num canal, numa emissora. Então, isso por si só já é um avanço. Quero te agradecer muito. Sim. E espero que a gente continue aí na luta, tá bom?
Quando precisar de mim, é só chamar novamente. Estou à disposição. Obrigada a vocês também pelo convite.
É isso, gente. Mais um Cidade é Sua para você, que hoje a gente falou sobre memória, sobre história, sobre trajetória, sobre essa comunidade LGBT tão vasta e tão importante, que a gente precisa discutir, precisa falar mais sobre isso, tá? Cidade é Sua ficando por aqui. Eu estou de volta a qualquer momento da programação aqui da sua TMC.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
2 da manhã, bom dia.
Vem, pra te atualizar.
Se importa pra você.
Vem, pra você se informar.
Flávio Bolsonaro afirmou que está aberto ao diálogo com Michele Bolsonaro e disse que vai esperar o momento em que ela considerar adequado para voltar à campanha. O senador também defendeu a união da direita, criticou o governo Lula e disse que pediu aos Estados Unidos o fim da tarifa sobre produtos brasileiros, além de defender o PIX. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e reforçou a parceria entre os dois países em temas como integração regional, Amazônia e combate ao crime organizado. A ligação aconteceu em meio à crise política na Colômbia, depois que o presidente eleito acusou Petro de tentar permanecer no poder e cancelou a transição de governo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo ainda pretende retirar, aos poucos, os subsídios dos combustíveis. Segundo ele, a alta da tensão no Oriente Médio exige cautela e os descontos na gasolina e no diesel serão mantidos enquanto o cenário internacional continuar instável. A Polícia Federal realizou uma operação nesta quinta-feira para investigar um grupo suspeito de atuar nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos mandados de busca em Brasília. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, intimidação de jornalistas, obtenção de dados sigilosos e tentativa de interferir em investigações. Aécio Neves afirmou que não será candidato à presidência da República em 2026. O PSDB também confirmou que não terá candidato próprio na disputa. A decisão encerra a especulação sobre uma possível candidatura do deputado que disputou a presidência de 2014 e chegou ao segundo turno contra Dilma Rousseff.